quem precisa de mais liberdade para escolher como viajar, perde quem precisa de mais oferta, perde quem precisa de mais linhas e mais ligações e perde quem depende da mobilidade mais acessível, mais aberta e mais eficaz. É por isso que este projeto de resolução apresentado pelo PSD é importante, porque parte de uma ideia simples. Os terminais rodoviários têm de estar ao serviço das necessidades reais das pessoas. Têm de servir quem quer viajar melhor. Têm de servir quem precisa destas opções. Têm de servir quem depende de uma rede com mais oferta e mais cobertura. E têm de servir uma mobilidade mais justa, mais transparente e mais funcional. Com este projeto de resolução, o PSD recomenda ao Governo uma resposta de fundo. Acesso justo aos terminais, regras claras, transparência, prevenção de conflitos de interesses, melhor articulação entre entidades competentes, um regime sancionatório que seja realmente dissuador do investimento onde for preciso reforçar ou expandir a rede. É isso que o PSD quer assegurar. Acesso justo e transparente aos terminais. Regras mais ajustadas à realidade. Gestão imparcial. Melhor articulação entre entidades responsáveis e sanções que façam cumprir as regras. E esta é também uma questão de mobilidade nacional. Quando há mais abertura, há mais capacidade para criar oferta, ligar territórios e responder melhor às necessidades das pessoas. Senhoras e senhores deputados, o que está lá em causa é simples. Saber se queremos um sistema que responde melhor às necessidades dos passageiros ou se aceitamos bloqueios que limitam a oferta, travam novas linhas e restringem a liberdade de escolha. O PSD escolhe claramente o lado dos passageiros. Escolhe o lado de quem quer melhores condições. Escolhe o lado de quem quer mais liberdade de escolha. Escolhe o lado de quem quer mais oferta, mais linhas e mais mobilidade. Escolhe o lado do mercado que funciona de forma aberta, transparente e justa. É esse o compromisso do PSD. Pôr os terminais rodoviários a serviço dos passageiros, pôr as infraestruturas ao serviço da mobilidade e garantir que o mercado funciona de forma justa, transparente e eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Responderá em conjunto? Só esperar que chegue. O pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 44 segundos tem a palavra a Sra. Deputada Angélique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Faria, a sua intervenção quase que parecia uma ode à proposta da Iniciativa Liberal e, portanto, fico muito satisfeita que o PSD acompanhe o nosso projeto de lei e espero que no fim não tenhamos um chumbo ao projeto de lei da Iniciativa Liberal para depois virem dizer que o Governo já o está a fazer. Muito obrigada.
Para responder até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Faria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, realmente isto é um assunto que tive a oportunidade, juntamente com o grupo parlamentar do PSD, acompanhar desde o início. Acompanhámos estas audições, auscultámos o mercado e percebemos quais as necessidades e trabalhámos efetivamente na solução e na proposta que achámos mais concreta. Ou seja, nós trabalhamos aqui numa proposta que tem os seus princípios objetivos, tem os seus princípios claros e que tem as suas soluções claras no projeto e na sua fundamentação. Por isso, Sra. Deputada, o PSD irá manter o que é a nossa proposta e vai levá-la até ao fim, e porque é o que acreditamos que seja uma solução mais abrangente e não tão incisiva, mas é uma resposta a toda a envolvente do mercado e toda a envolvente do sistema rodoviário. Muito obrigado.
Para a apresentação de iniciativa legislativa pelo Grupo Parlamentar do Chega, até 6 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Chega apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo a realização de uma auditoria nacional ao funcionamento dos terminais rodoviários e às práticas concorrenciais. dos transportes públicos de passageiros por autocarro. Esta proposta é coerente, cirúrgica e mais urgente que nunca. O Decreto-Lei 140/2019 é claro. O acesso aos terminais deve ser transparente, equitativo e não discriminatório. A recusa só pode ocorrer por falta de capacidade, com indicações alternativas. O Regulamento número 3/2025 da AMT de janeiro de 2025 veio uniformizar critérios mínimos e obrigar todos os operadores a publicar regulamentos de acesso até abril de 2025. A lei existe, o problema é que na prática continua a não ser cumprido. E aqui é que se revela o ponto constrangedor a que chegamos. Durante anos sucessivos, governos e maiorias parlamentares assistiram de braços cruzados à degradação do setor. Permitiram que uma lei ficasse letra morta, ignoraram os sinais de alerta, deixaram instalar-se conflitos de interesses entre quem gera os terminais e quem os utiliza. A inação do passado é a principal responsável por este estado de coisas. Foi esta passividade que permitiu que hoje tenhamos um setor essencial para a coesão territorial transformado num emaranhado de barreiras à entrada, recusas infundadas e envezamentos concorrenciais. Não fomos nós que o dissemos, foram os próprios reguladores e o setor em audições recentes e, sobretudo, no relatório oficial da AMT. A Presidente da Autoridade da Mobilidade de Transportes, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, foi taxativa. A maioria dos terminais não cumpre a legislação existente, existindo um envezamento na concorrência porque alguns terminais são geridos por operadores que os utilizam. O relatório da ação de supervisão da AMT, publicado em novembro de 2025, confirma-o de forma irrefutável. Dos 163 terminais e interfaces registados no AMT até julho de 2025, pasmem-se, apenas 9 tinham enviado voluntariamente os regulamentos obrigatórios. A AMT notificou 73 operadores, recebeu 57 respostas, mas apenas 27 enviaram os regulamentos de acesso e a utilização. No total, apenas 41 regulamentos para todo o país. Dezenas de entidades admitiram que ainda não têm regulamento, 23 não responderam sequer e muitas continuam a funcionar sem regras claras, transparentes e não discriminatórias. A conclusão é cristalina, o incumprimento é generalizado e sistemático. E isto vem ao encontro de uma palavra que muitas vezes chega a diz, é a verdadeira bandalheira. O presidente da Antrop, Luís Cabasso Martins, foi ainda mais direto. A esmagadora maioria dos terminais de autocarros não responde às exigências da qualidade. Muitos locais não merecem o título de terminal. O presidente da Auditoria da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues, confirmou à ADC, recebeu queixas concretas e recomendou mudanças profundas, segregação vertical clara, duração limitada das concessões e sanções efetivas. E o que propomos nós? Exatamente o que estes três responsáveis e o relatório da MT pedem. Uma auditoria nacional, independente, transparente e exaustiva, que apure quem são os operadores dominantes, as relações de grupo, as barreiras à entrada, os pedidos recusados indevidamente, o impacto económico nos utilizadores e o incumprimento de prazos legais. O que o relatório final seja publicado com recomendações legislativas concretas e prioritárias para corrigir as irregularidades. Posto isto, que o Governo proceda sem demoras a esta auditoria nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, até 4 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução que o PCP apresenta pelo investimento nos terminais de transportes rodoviários e melhoria do serviço às populações, surge verdadeiramente contra a corrente face às restantes propostas. Os diplomas propostos pela IEL, do PSD, pelo Chega e pelo LIVRE apontam no fundamental para os mesmos objetivos: levar mais longe as políticas de liberalização do transporte de passageiros que trouxeram o país à desgraçada situação que temos. Para o PCP é visível a operação em curso que visa levar por diante uma total cedência aos interesses da multinacional Flixbus sobre os terminais rodoviários, num contexto de liberalização do setor e de tentativa da sua captura por essa multinacional. Em larga medida, poderíamos afirmar que este debate, assim como as propostas apresentadas no mesmo sentido, constituem uma etapa desse processo. Coloca-se no altar a sacrossanta concorrência. Glorifica-se a atuação predatória das multinacionais. Renega-se o investimento e a garantia de condições mínimas para quem utiliza os terminais e interfaces. Sacrifica-se o serviço público e as populações, particularmente nas regiões do interior. O PCP não alinha nesse coro, porque os problemas concretos das pessoas, sejam os passageiros, sejam os trabalhadores do transporte rodoviário, exigem outra política para este setor. Especialmente no que à gestão e ao planeamento dos interfaces e terminais rodoviários diz respeito, é preciso seriedade no debate e respeito pelas populações. Estamos perante o que deveria ser e funcionar como tal, de facto, como uma rede de infraestruturas e equipamentos coerente e articulada. Mas corresponde, na verdade, a uma multiplicidade de instalações que carece globalmente de investimento para melhorar intermodalidade, conforto, segurança, onde faltam trabalhadores, onde se verifica o contraste na resposta entre zonas envolventes e outras, sobretudo no interior do país, sujeitas ao abandono. Aliás, a falta de investimento é inseparável da liberalização e privatização que atingiu o setor. Por isso, o PCP defende uma outra abordagem para os interfaces rodoviários no nosso país. Uma intervenção sistemática e estruturante destes equipamentos, com especial enfoque em duas questões: a intermodalidade, desde logo com a rede ferroviária nacional, e as condições de utilização pelos passageiros e trabalhadores, informação disponibilizada, condições de segurança e conforto, entre outras matérias. Há que resistir à política liberalizante da União Europeia, ao invés de a seguir cegamente. Há que investir em terminais rodoviários e, principalmente, rodoferroviários de qualidade. Mas esse investimento, necessariamente público, deve ser realizado para melhorar a oferta de transportes públicos à escala nacional e não apenas para rendibilizar os negócios e maximizar os lucros distribuídos pelas multinacionais. Esta não é apenas uma questão de mercado, senhores deputados, é um fator de coesão nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na fase das intervenções. A primeira será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um debate muito relevante. E o primeiro ponto que eu gostava de realçar é que os terminais rodoviários são infraestruturas inerentemente públicas e que fazem parte da rede e do sistema de transportes. E que a sua responsabilidade, a responsabilidade do seu planeamento, deve caber às autoridades públicas de transporte, em particular, neste caso, aos municípios. E aqui, nós sabemos, e todos sabemos, que encontramos situações muito assimétricas pelo país. Se há sítios onde existem terminais rodoviários bem localizados, com boas condições e com uma capacidade adequada, como é o caso, por exemplo, de Viseu, que eu usei recentemente, há outros, como é o caso de Lisboa, e aqui a crítica cabe tanto aos anteriores executivos do PS como ao atual executivo, onde há anos que não se mexe uma palha para tratar dos terminais rodoviários em Lisboa. E haverá outros exemplos no país. Em segundo lugar, é de destacar aqui que a última reforma que foi feita neste setor, e já foi aqui mencionado pela senhora deputada Angélica da Teresa, foi feita pelo governo do PS em 2019 e que foi uma reforma que liberalizou o mercado do transporte rodoviário de passageiros expresso, que permitiu um aumento substancial da oferta de serviço e que permitiu o aparecimento de novos operadores no mercado. E reconhecer a importância que essa reforma de 2019 teve no crescimento e no desenvolvimento deste mercado também não nos impede de reconhecer que há aspectos que estavam previstos nesse decreto-lei, nomeadamente a distribuição de capacidade nos terminais, que até agora não tem sido possível operacionalizar e que têm que ser corrigidos. E, portanto, é evidente para nós, e acho que é evidente para todos os que já intervieram aqui até agora, que num ambiente de mercado concorrencial não se pode permitir que alguns operadores, que alguns agentes desse mercado abusem da sua posição dominante e do seu controle sobre determinadas infraestruturas. Aliás, isto é algo que vem muito bem fundamentado até na teoria marxista. Quem conhece